11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
Onde está o italiano Pirlo? Onde está o marfinense Drogba? Provavelmente já estão indo para casa para assistir a Copa do Mundo pela TV, depois que as suas seleções foram eliminadas ontem. E onde está a Kellen Sumier? Bem aqui na nossa frente, do outro lado do vidro do estúdio, controlando o nosso tempo. Onde está a Isaura Oliveira? Do lado da Kellen Sumier, no comando da mesa de áudio ali do outro lado do estúdio. Tem um vidro aqui separando aqui a parte dos microfones da parte onde fica a Kellen Sumier e onde fica a Isaura Oliveira. E eu estou onde? Aqui na bancada do 11 Minutos, ao lado dos nossos experts em futebol. Gesiel Carvalho, muito bom dia para você mais uma vez.
Eu estou aqui, Adriano Faria, bom dia, muito bom dia.
Do meu outro lado aqui, Anderson Mendanha, onde você está, Mendanha?
Muito bom dia, estou aqui na banheira, esperando o lançamento, só de olho na linha do impedimento.
E onde está Vladimir Espinosa?
Estamos por aqui, Adriano, dando bom dia para você, para toda a nossa comissão técnica aí, e em especial para o ouvinte da Rádio Senado, né?
Muito bem, então depois de apresentada aqui a nossa escalação, vamos ao quiz da Copa. A nossa pergunta de hoje, atenção aí, anote a pergunta e fique matutando na resposta que vai ser dada no final do nosso quadro. O Congresso aprovou o regime de isenção fiscal para as obras da Copa, o chamado Recopa. Dos estádios do Mundial, qual que teve o maior valor de isenção de impostos? Então a resposta no final do 11 Minutos. Vladimir, fica pensando aí na pergunta e vamos ver se você vai acertar a resposta no final, hein?
Tô quebrando a cabeça aqui já, essa é difícil, hein?
Ok. Assim como craques de seleções que podiam brilhar e já foram embora, alguns estádios construídos para o Mundial do Brasil já fizeram a despedida da Copa.
É o caso da Arena Pantanal, em Cuiabá, que ontem sediou o quarto e último jogo do Mundial, Japão e Colômbia.
Para o senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, o balanço da Copa em Cuiabá é positivo, mesmo com o fato de que nem todas as obras previstas para a capital mato-grossense tenham ficado prontas a tempo. Cidinho Santos disse que a Copa acabou viabilizando o início dessas obras, que vão continuar depois do torneio.
Depois dos jogos, as obras continuam da mesma forma. O importante é esse legado. Apesar de toda a dificuldade da burocracia, da falta de planejamento, das chuvas e até de escassez de recursos.
Aí, portanto, o senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, falando aí sobre o balanço da Copa em Cuiabá. Cuiabá, que, como dissemos, sediou ontem o último jogo na Arena Pantanal. Japão 1, Colômbia 4. Pela última rodada do Grupo C da Copa, Colômbia confirmadíssima como primeira colocada do Grupo C. 9 pontos em 3 jogos, 3 vitórias. Vladimir Espinosa, Colômbia dando show na Copa.
Sensação, né? Classificada aí já para as oitavas de final. Vai pegar o Uruguai lá no Maracanã no próximo sábado,
jogão.
Dia 28. Mesmo dia que joga o Brasil contra o Chile, né? Adriano, me permita só dizer uma coisa. Isso que acabou de falar o senador Cidinho aí, a grande preocupação de todos os brasileiros, e eu acho que só nós, cidadãos, é que podemos fazer com que algo diferente aconteça. Você acabou de informar também que aconteceu lá o último jogo em Cuiabá, não é isso?
Informação
está correta, né? Então, o que será dos estádios da Copa onde não existe grandes centros de futebol? Caso lá de Cuiabá, né? E esse início de legado da Copa, principalmente no que diz respeito à mobilidade urbana, acho que esse é o grande desafio do povo brasileiro pós-Copa do Mundo.
Pois é, então, a Arena Pantanal, juntamente com a Arena das Dunas, a Arena da Amazônia hoje, esses estádios vão ter seus últimos jogos nesta rodada na Copa do Mundo na primeira fase. Só são usados na primeira fase da Copa.
Bem, você me perguntou da Colômbia, né? A Colômbia está com futebol moderno, né? Agressivo. Tem um meio de campo que o Brasil não tem, na minha opinião, que é um meio de campo que pensa e que organiza as jogadas. Eu acho que a Colômbia está mostrando, embora não tenha uma geração tão criativa do ponto de vista individual quanto foi com Valência. Você se lembra desse time, né? Valência, Rincón,
Valderrama,
Valderrama,
Asprilla.
Aprila, muito embora o goleiro era um showman que às vezes entregava tudo, né, o Higuita. Quer dizer, essa seleção agora, ela não tem tantos talentos individuais, mas ela funciona do ponto de vista coletivo muito bem. Ela joga de uma maneira coordenada, tem obediência tática, coisa que os outros times da Colômbia não tinham. Só que tem o Uruguai pela frente, né? Aquele velho Uruguai que cresce nos momentos de decisão. E o interessante é o seguinte, é que vencendo o Brasil, o Chile, que é o que a gente espera, nós vamos ter uma decisão aí de quartas de final entre times da América do Sul, né?
Copa América agora?
É mais ou menos isso, né? Quer dizer, Brasil deve pegar ou a Colômbia ou o Uruguai. Ou seja, nós teremos na semifinal uma equipe sul-americana que a gente, claro, espera que seja o Brasil, né?
Então, o Japão...
Agora os colombianos estão jogando bem, mas dançam mal pra chuchu, né? Aquelas dancinhas ali totalmente dispensáveis, porque eles dançam mal pra chuchu.
É o Armeration, o Armiro lá do Palmeiras, né? Jogou no Palmeiras, que também é um dos destaques da seleção da Colômbia.
Tá explicado, então, porque que não sabe dançar direito.
Palavra de palmeirense aqui, o Vladimir Espinosa. Ô, Gesiel, então o Japão perdeu da Colômbia, o Japão vai embora para casa. Na Copa passada tinha conseguido uma vaga inédita, né? Tinha conseguido uma vaga para as oitavas de final. O Japão ficou pelo caminho. Agora, no outro jogo do grupo, Gesiel, Grécia e Costa do Marfim, grupo C da Copa, em Fortaleza, no estádio, na Arena Castelão. A Costa do Marfim quase passou pela primeira vez na sua história para as oitavas de final. Teve ali um pênaltizinho, hein?
No último minuto, praticamente. Olha, quem imaginava uma oitava de final com Costa com Costa Rica e Grécia, por exemplo, né? Costa do Marfim e Grécia fizeram um jogo onde a Costa do Marfim só precisava do empate. Mas aí esse negócio de jogar por empate é muito complicado. A gente já viu que esse não funcionou com a Itália, não funcionou com a Costa do Marfim. E aí a Grécia passou, embora eu acho que a Grécia é o time mais fraco entre esses dois. E eu acreditava que Costa do Marfim chegaria às oitavas. A Grécia me parece que nunca nem chegou, a primeira vez que chega a uma oitava de final. E a Costa do Marfim tinha muito mais possibilidade de chegar, mas essa é aquela Copa onde a gente não pode prever mais nada, a gente dá os nossos pitacos e fica esperando que eles sejam desconfirmados logo após, porque é uma Copa realmente de muitas surpresas.
Vamos ouvir aqui o nosso maior especialista de pênaltis da Rádio Senado, Anderson Mendanha. Foi pênalti ou não foi lá na contra a Costa do Marfim?
Adriano, para mim foi pênalti sim. Primeiro o jogador não esperava ali, veio por trás, derrubou, caiu, você vê o susto dele na queda. Então, se fosse armação, se fosse tipo alguns jogadores do Fluminense assim que encostou, caiu, né? A gente poderia duvidar, mas não, ali ele cai de surpresa. Eu marcaria o pênalti se eu tivesse ali em campo apitando aquele jogo.
Ok, falou Anderson Mendanha Poulos, nosso comentarista aqui, especialista em pênalti, falando da Grécia, mas como o Gisele falou, a Costa do Marfim jogou pelo empate, foi castigada no final. Então, grupo C, Colômbia em primeiro lugar, vai enfrentar o Uruguai nas oitavas. Grécia, na segunda posição, vai enfrentar a Costa Rica. Por falar em Costa Rica, a Costa Rica, agora já falando do grupo D da Copa do Mundo, a Costa Rica empatou 100 gols ontem com a Inglaterra. Vladimir, despedida melancólica da Inglaterra na Copa.
Pois é, tinha até o príncipe, o caçula lá, né, da lei.
O Harry.
O Harry. Assistindo, ele teve aqui em Brasília.
Filho da Diana.
Né, assistindo. Foi uma despedida, como você acabou de falar, né? Melancólica. Esses grandes times que estão voltando para casa. Você viu o time da Espanha, caiu um raio no avião quando estava chegando em Madrid, como diria aquele que faz, né? Está acontecendo de tudo com esse pessoal. Mas, enfim, porque o que a gente esperava nesse jogo, a gente esperava nessas oitavas aí, no mínimo, Inglaterra jogando com a Costa do Marfim, né? Nessas oitavas de final. Era o que todo mundo estava esperando. E o que vai acontecer é bem diferente. A gente tem Costa Rica e Grécia, como vocês informaram aí.
Eles já podem marcar um amistoso, Costa do Marfim e Inglaterra, ali.
Para não passar em branco, né, a expectativa que a gente tinha. Mas Copa do Mundo é isso, é um torneio de fase classificatória difícil e depois de mata-mata, né? Você tem que estar com aquele time no auge, no ápice e contar com boas apresentações. O futebol já é muito interessante por si só. A Copa do Mundo, que reúne várias etnias, várias raças, todos os continentes, é mais interessante ainda, é quase inebriante para todo mundo, são bilhões de pessoas assistindo o planeta inteiro e a gente aqui se divertindo ao máximo, justamente por todas essas surpresas e possibilidades que apresenta. E é isso aí, vamos acompanhar agora Costa Rica e Grécia. É o futebol que segue.
É, a Costa Rica, surpreendente. Parabéns à Costa Rica, que era candidata a saco de pancadas do Grupo D da Copa e, na verdade, deu pancadas na Copa, no bom sentido, jogou futebol, fez gol, ganhou do Uruguai, ganhou da Itália e está aí, nas oitavas de final da Copa.
Dois times que vocês não falaram nada ainda, que eu gostaria de ouvir alguma coisa, porque, sinceramente, Holanda e México. México vem aprontando. A Holanda, será que a Holanda massacra, passa por cima do México sem olhar dos lados?
Pois é, e vamos ouvir aqui o Gisele Carvalho. O que você acha, Gisele? Já aproveitando aqui a pergunta do Vladimir, Holanda e México já falando aí das oitavas.
Eu acho que a Holanda passa, sim. Passa, talvez não atropelando o México, mas eu acredito que a Holanda tem time, vem apresentando futebol, que deve passar pelo México sem grandes dificuldades. Agora, já falando dessa zebra, aliás, nem pode falar em zebra, porque zebra é o que tem mais acontecido na Copa, mas eu tive a curiosidade de, na madrugada de hoje, procurando ingresso no site da FIFA, não tem ingresso para quase nada, mas nas oitavas, Costa Rica e Grécia, que vai ser lá na Arena Pernambuco, tem muito ingresso, categoria 1, 2 e 3.
Ok, então fica aí a dica do Gesiel para esse jogo das oitavas. Bem, meus amigos, vamos agora falar do grande jogo de ontem. Grupo D da Copa, última rodada, dois campeões mundiais em campo, Itália e Uruguai fizeram um jogo épico na Arena das Dunas em Natal. Foi uma despedida de gala da Arena das Dunas, da Copa do Mundo, último jogo da Arena das Dunas, logo Itália e Uruguai. Vamos, num belíssimo trabalho aqui feito pelo Anderson Mendanha, nosso produtor da Rádio Senado, vamos ouvir a emoção do rádio. Se você fosse um uruguaio e estivesse em Montevidéu ontem, você teria ouvido o gol do Uruguai assim.
Va a venir el córner que va a tomar la selección uruguaya. Tengo fe que pueda venir. Va a venir el córner, va el córner. Cerrado, cabezón, gol, gol. ¡Gol!
De arrepiar, minha gente. Então, Anderson Mendanha, Godin, aqui, muitas vezes destacado aqui pelo narrador Alberto Kesman, da Rádio Universal do Uruguai.
Olha, emoção pura, né? O cara narra, Alberto aí, o companheiro Alberto, narra com emoção, narra como torcedor ali, uruguaio de coração. É para animar. Eu acho que, apesar do Uruguai ter arrancado sua classificação a mordidas, né?
Pois é.
O Uruguai merece estar nas oitavas, e eu acho que o Uruguai vai dar trabalho, o fantasma de 50 está chegando.
Vladimir Espinosa, os homens estão vivos, Vladimir.
É, o Uruguai sempre cresce nas finais, né? É impressionante. Tem alguns times que têm algum tipo de marca registrada em participações de Mundial, e o caso do Uruguai é exatamente esse. Ele começa de uma maneira titubeante, você fala, será que vai classificar? Não vai dar. Classifica. E aí vai criando força, você veja, o Furlan foi o melhor jogador do Mundial da África do Sul, né? O time chegou até a última fase. O Uruguai tem essa pegada, sabe jogar muito bem jogos de classificação difícil e de mata-mata. Não é? Não é o melhor time uruguaio, não é. Mas é um time que vai dar muito trabalho, sem dúvida alguma, se passar principalmente pela Colômbia. Não é? Esse jogo vai ser interessantíssimo. A gente falava da capacidade que a Colômbia está demonstrando do futebol moderno, de um meio de campo criativo, contra um Uruguai que é basicamente raça e talento individual, né? E o Cavani, que está devendo muito, né? O Luizito Soares já fez tudo que podia, inclusive com a mordida, a gente não sabe se ele vai ser punido ou não, a expectativa é essa, muita gente está cobrando, principalmente os ingleses, né? Que já foram embora, estão cobrando que aconteça com o Uruguai uma punição para o Luizito Soares e que ele não jogue, inclusive, o restante da Copa do Mundo. Acho temeroso isso, né? Porque se o juiz tivesse feito a punição ali na hora, isso seria bastante aceitável. Mas cair numa espécie de tapetão ou de comitê, porque na FIFA, se não me engano, o nome correto é comitê, essa punição pós-jogo de futebol seria temerária, na minha opinião, muito embora o que o Luis Suárez fez seja absolutamente repugnante dentro do esporte, né? Isso okay. De maneira nenhuma poderia passar. Não sou contra a punição, mas a maneira como pode ocorrer a punição é que eu acho que é temerária.
E Gesiel, fechando aqui, Itália e Uruguai. Então, Itália vai para casa, Uruguai classificado. Agora a expectativa, como o Vladimir comentou, é se o Luis Suárez vai jogar. Porque para os Uruguai, gente, como já dissemos aqui no Conexão Senado, não foi mordida, foi beijinho no ombro.
É verdade. Agora, que beijinho, hein? Deixou marcas no Chiellini. E o Suárez seguramente tem problemas. O Suárez não foi a primeira vez e nem foi a segunda vez. E é a terceira vez que o Suárez faz isso. Mordendo o companheiro daquela forma assintosa, abriu um bocão realmente assustador. E o Suárez simboliza aquilo que o Uruguai tem de mais característico e mais marcante, que é exatamente a emoção, né? O Suárez é aquele mesmo que na Copa passada, no jogo nas quartas de finais Uruguai e Gana, no último minuto, meteu a mão na bola e trocou por um pênalti.
E deu certo.
E deu certo, porque Gana não fez o pênalti, né? E acabaram perdendo nos pênaltis, ele foi expulso, mas é aquele tipo de jogada que eles vão pro tudo ou nada. Então, o Uruguai é isso. Eu acredito que o Uruguai, se der a lógica, coisa que não está acontecendo nessa Copa, não deve passar da Colômbia, porque a Colômbia tem um jogo muito bonito, aquele James Rodrigues é de encher os olhos, o rapaz é o nosso Fernandinho, né, no Brasil. É, arma jogadas, fez um gol belíssimo, e acho que a Colômbia tem muito mais futebol que o Uruguai, mas o Uruguai arranca na dentada.
E uma última informação sobre isso aí, Adriano, a FIFA oficializou nesta madrugada a investigação para julgar essa mordida do atacante uruguaio, tá? Já está oficializada a investigação, vão analisar as imagens e, na minha opinião, merece sim uma punição exemplar.
Muito bem, gente, o Iniesta já está em casa descansando, o Iniesta da Espanha, o Pirlo deve estar a caminho, mas os nossos craques do 11 minutos ainda estão na Copa e por isso precisam de um descanso. É o que eles vão fazer no intervalo para que eles possam voltar a campo com todo o gás no segundo tempo do 11 minutos.